conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né, revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia e tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Agora 9:03.
Entrevista.
Estamos nas férias de julho. Entre viagens e brincadeiras, o que muda para os pets durante as férias escolares? Nós vamos transferir essa pergunta aqui para a nossa convidada, doutora Tatiele de Oliveira Rodrigues, veterinária da Droga e Vet. Doutora Tatiele, bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia, estou bem, e você?
Eu também, graças a Deus,
bem. Muito obrigado por ter nos atendido.
Ô, doutor, o que muda para os pets aí durante as férias escolares, viagens e brincadeiras?
Então, vamos lá, né? As férias é um momento muito aguardado aí por todos, né? Principalmente para os pequenos, né? Para as crianças. Então, essa hora é o momento ali que o pet tem uma interação maior com essa criança. Então, eles vão ter mais tempo livre em casa, o laço entre a criança e o pet também acabam se estreitando mais, porque, né, eles se tornam ali companheiros inseparáveis de brincadeiras, passeios e viagens. Só que a gente tem que ter uma atençãozinha, né, nessa rotina familiar que acaba acontecendo, porque bem ou mal, os pets, eles gostam de uma previsibilidade, né? Eles não gostam de daquelas mudanças muito abruptas. Então, claro, a criança tem que estar muito envolvida com o animal, brincando, estimulando, e ao mesmo tempo a gente tem que dar uma atenção para o limite daquele animal também.
Bom, quando vai viajar,
Pode levar o pet sem problema nenhum ou existem alguns preparativos antes?
Sim, é muito interessante a gente estar levando um animalzinho, né? Porque hoje em dia ele é parte da família, a sua grande maioria. Então, mais uma vez, é um momento que a gente vai estar estreitando esse relacionamento. Mas é muito importante a gente tomar atenção em alguns pontos, né? Principalmente assim, se a gente vai viajar de carro, o local que a gente está indo, se é pet friendly, se tem toda uma estrutura para recepcionar aquele animal, né? O tutor se preparar ali com alimentação, água, no trajeto também, né? Ver a questão de quantas horas de viagem. Se for uma viagem de avião, isso é muito importante. A gente precisa passar com o animal para uma consulta veterinária antecipada para estar verificando a questão de vacina, vermifugação. E também o que a companhia aérea exige. Então, tamanho de caixinha de transporte, documentação, para não levar aquele estudo na hora da viagem, né?
Sabe que durante as férias as crianças comem muito, né? E comem de tudo.
E normalmente,
né, o pet acaba comendo junto, né?
Sim. Isso é uma atenção muito grande, né? Principalmente caso o animal já tenha alguma doença pré-existente ou ele seja um animal obeso. Então, assim, o que a gente recomenda é a questão de frutas, né? Frutas são muito bacanas a gente inserir nesse momento pro pet. Então, tipo, maçã, banana, melancia, morango. São frutas excelentes. Muita atenção nas frutas que são tóxicas ou pode estar irritando. Um exemplo é uva passa, abacate, ameixa, então, ou as frutas cítricas, como limão e laranja. Então, isso assim a gente tem que tomar o testar, mas atenção, não dá pro pet, né? Chocolate também, de jeito maneira, e não pode, né? Que você falou, a criança ali tá comendo, o animal tá junto, então isso a gente tem que tomar uma atenção redobrada. Mas as frutas das outras ali que eu falei tá liberado, e é um estímulo ali para o animal que tá junto com a criança também.
A gente tava falando em viagem, né? Eu lembrei aí da comilança durante as férias, mas quando vai levar um pet para uma viagem, não precisa nem ser longa, como ele deve ser transportado, doutora?
A gente sempre preconiza a caixinha de transporte, por mais que seja o carro da família, ou a guia que ela é com cinto de segurança. Então, aí vê o que fica mais confortável, tanto para a família quanto para o animal. O animal não pode ir solto dentro do carro de jeito maneira. Isso, caso a polícia venha parar, pode até acarretar multa para o tutor.
Tá, independente do tamanho do animal?
Independente do tamanho do animal. Se é pequeno, médio ou grande porte, se é cão ou gato, independente, tem que estar a caixinha ou na guia com cinto de segurança. Não pode o animal ficar solto dentro do carro.
Doutora, e quando a gente fala... Crianças, às vezes, têm costume de dormir com o animal. Isso é bom ou é ruim?
É maravilhoso. A gente aceita mais ainda esse relacionamento. Então, ali, o animal está mais próximo da família. E, querendo ou não, é um companheiro para essa criança, né? Então, o estímulo ali, tipo, da guarda, do cuidado, do zelo pelo animal, é muito importante. E estreita esse relacionamento de ambos, né?
Bom, e brincadeiras com o pet? Pode usar de tudo ali nessas brincadeiras ou não?
Só, assim, a gente tem que estar respeitando ali, né, a idade, alguma doença pré-existente do animal, mas sempre é muito válido. No caso dos cães, esconder petiscos pela casa, então, ou no quintal, para ele estar estimulando ali a parte do faro, que é um dos sentidos mais importantes do animal, né? Questão do pega-pega, mas também com cuidado, né, até para não incitar demais o animal e acabar ali ocorrendo algum acidente. Esconde-esconde, brincadeira tipo ao ar livre, levar para passear, isso é muito importante também. A gente não está desse estímulo até para o animal estar caminhando. No caso dos gatos, a questão de esconder petisco também eles gostam bastante. Brincadeira de caça ali com aquelas arvorezinhas, assim, com peninha na ponta, com ratinho, que isso é muito estímulo pro gato, e eles gostam bastante. Questão de caixas de papelão, então montar ali uma casinha, um castelo, um carrinho, além da gente estimular a criança por imaginação, é um bom para o animal. Então, o animal ali vai ter mais um brinquedo, mais uma alternativa. Mas, com isso, a gente também tem que prestar atenção nos limites desse animal. Então, se o animal começa a bocejar, dobrar as orelhinhas para trás, abaixar o rabo, rosnar, é uma atenção que o animal já não quer mais, que ele já se cansou. Então, sempre com uma supervisão de um adulto, mas as brincadeiras estão liberadas aí.
Quando termina as férias, o animal não sente a falta aí de toda essa interação?
Isso, por isso que a gente não pode, estimular demais, né? Então, manter esse convívio, esse aproximamento dos dois é muito legal, mas também não muito, porque quando voltar às férias, o animal pode acabar sentindo esse baque, né? Então, ele pode acabar, às vezes, até dando uma depressão no pet, isso às vezes pode ocorrer. Então, sempre com limite, né? Vamos estimular, mas não muito. Vamos estar presente, mas não muito, né? Que esse animal, ele tem costume de dormir na casinha. Aí não dorme na cama. Mantenha ele dormindo na sua casinha, não traz ele para cama. Agora não, porque a rotina dele o ano todo é dormir na cama. Próximo, mantenha aquela rotina. Então, sempre assim, sem excessos em ambas as partes.
Perfeito. Doutora, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Quero desejar que a senhora tenha um excelente dia e, se tiver mais alguma coisa que a senhora acha importante contar aqui para o nosso ouvinte, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço a oportunidade, né? E acho que uma coisa que a gente acrescentar é a questão de medicamento. Se o animal precisa tomar algum medicamento, prestar atenção, né? Principalmente nessa época de férias, se for viajar. Então, ele tem que se preparar antecipadamente, não deixar para cima da hora e optar, às vezes, por manipulações. Então, dentro da manipulação, a gente consegue explorar aí muitas formas farmacêuticas, petisco, caldas, molhos, né, entre outras apresentações, e a gente consegue pôr flavorizantes, que seria por um sabor. Então, também é para estimular e facilitar essa alimentação, esse medicamento para o pet durante esse período de férias.
Desejo que a senhora tenha aí um ótimo dia. Muito obrigado.
Obrigada para você também.
A doutora Tatiele de Oliveira Rodrigues, ela é médica veterinária e ela falou ao jornalismo da cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22 horas. Domingo, das 11h30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol. E essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal e você não pode ficar fora dessa não, viu? Aproveita, dá uma passadinha em qualquer loja da Geral Loterias e faça a sua aposta. Ó, tem Geral Loterias na Rangel Pestana, 46, essa abre 7 horas da manhã, viu? E depois tem na Rua do Retiro, 1216, tem dentro do Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o primeiro lugar no país em bem-estar e é a segunda melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a 8ª melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
Cidade. Ação e informação, primeira edição.
9:15 aqui na cidade.
Esporte.
Vamos falar de esportes aqui na cidade. Ó, Espanha mede forças com a Bélgica nesta sexta-feira em partida decisiva pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola é a única que não levou gol na atual edição e tem como trunfo forte sistema defensivo. O feito é relevante e pode até valer recorde histórico. Espanha tem a melhor defesa da Copa do Mundo de 26. A seleção passou 5 jogos com a meta zerada contra Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal. A linha defensiva espanhola é formada por 4 nomes fixos: Unai Simón, goleiro, Cubarsí e Laporte, zagueiros. Cucurella, lateral esquerdo. A posição da lateral direita tem sofrido mudanças e tinha Llorente como titular no início da Copa. Jogador do Atlético de Madrid acabou perdendo espaço para Pedro Porro, do Tottenham. Bom, além disso, o Unai Simón é o goleiro que menos trabalhou em toda a Copa. O goleiro tem uma média aí de apenas 1,2 defesa aí por jogo. O número é reflexo do estilo espanhol. O time se defende tendo aí o controle de jogo e por isso é a seleção viva na Copa com maior posse, 65,4% por jogo. Essa não é a primeira vez que a Espanha faz uma campanha sólida na defesa em Copas do Mundo. Na edição de 2010, quando foi campeã inédita, La Rojas igualou o recorde histórico com apenas 2 gols sofridos no torneio. Seleção estreou com derrota por 1-0 contra a Suíça na época e voltou a sofrer gol na fase de grupos em vitória por 2-1 contra o Chile. No mata-mata, não levou nenhum gol e repetiu aí o placar de 1-0 em todos os jogos, eliminando inclusive Portugal nas oitavas, assim como nesse ano. Além da Espanha, na campanha de 2010, outras 2 seleções também compartilharam o recorde de melhor defesa das Copas: França em 1998 e Itália em 2006. A seleção francesa foi a primeira a alcançar o feito em campanha dentro da própria casa e que resultou no título inédito. Na época, os Blues sofreram aí o gol da Dinamarca em vitória por 2-1 e também na vitória contra a Croácia na semifinal pelo mesmo placar. A campanha do tetracampeão italiano foi marcada por uma defesa que tinha Buffon e Cannavaro, eleito melhor do mundo naquele ano. Azzurra sofreu aí gol dos Estados Unidos no empate por 1-1 na fase de grupos e depois só voltou a ser zerada na grande final contra a França, também em empate por 1-1, que terminou com vitória nos pênaltis. Bom, Suíça é a única seleção da história das Copas a ser eliminada de uma edição sem ter sofrido um único gol. O feito aconteceu na campanha de 2006, quando a equipe europeia caiu nas oitavas de final nos pênaltis para a Ucrânia, após empatar em 0-0. Naquela campanha, a Suíça ainda empatou com a França e venceu Togo e Coreia do Sul. 9:19 aqui na cidade, 9:19 aqui na cidade. Vou trazer aqui informação para o ouvinte cidade. Vamos falar aí para chamar a repórter Mariana de Freitas, que fala aí que os franceses mandam marroquinos de volta para casa.
Estão abertas as quartas de final da Copa do Mundo. Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo no Mundial. A partida dessa quinta-feira era marcada por história. França e Marrocos possuem uma relação antiga, desde lá de 1912, quando o Tratado de Fez instituiu o protetorado francês sobre o país africano. A França passou a exercer o controle político, militar e econômico do Marrocos. A língua francesa até hoje é falada lá no Marrocos como o segundo idioma. A independência veio em 1956, após um movimento nacionalista. A separação foi relativamente tranquila, menos violenta que em outras colônias francesas, como na Argélia. E isso ajudou a manter boas relações diplomáticas entre os países. Recentemente, essas relações estremeceram por causa da onda migratória na Europa e o crescimento da extrema-direita no continente. O governo francês promoveu cortes nas cotas de vistos para marroquinos entrarem no país. E mais de 1 milhão de marroquinos e descendentes vivem na França. É a maior concentração fora do Marrocos. Nas duas seleções, 29 atletas nasceram na França e 6 deles optaram por defender a seleção do Marrocos. Só que nessa quinta-feira, os colonizadores venceram os colonizados. A França começou marcando alto e pressionando o adversário. Marrocos segurou durante todo o primeiro tempo, com direito à defesa de pênalti pelo goleiro Bono. Na segunda etapa, os africanos não conseguiram segurar as estrelas francesas. Mbappé e Dembélé marcaram e tá difícil segurar esses caras. A França pode se juntar ao seleto grupo de seleções com 3 finais seguidas em mundiais, junto com o Brasil e a Alemanha. E a disputa pela artilharia da Copa é palmo a palmo. Mbappé colou em Messi e os dois somam 8 gols marcados no campeonato. O argentino ainda tem o título de maior artilheiro das Copas com 21 gols, mas o francês está na briga e com sede de bola. Marcou 19 vezes em mundiais. E será que até o fim da Copa a gente vai entender os critérios da FIFA? Dessa vez, sobrou para Inglaterra. O zagueiro Jarel Kwanzaa, expulso na partida contra o México, pegou 2 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. Ele só volta se a Inglaterra for para a final. Parece que o Rei Charles não tem o contatinho do Gianni Infantino. E não tem mais Brasil na Copa, mas o Brasil se prepara para receber o Mundial Feminino no ano que vem. Uma lei federal determina que as férias escolares das redes pública e privada coincidam com o período da competição. Os recessos devem ser agendados para os dias entre 24 de junho e 25 de julho e as escolas vão precisar adaptar o calendário escolar para se adequarem. E o técnico da seleção brasileira recebeu um aumento de salário. A CBF anunciou o acréscimo de 20% nos vencimentos de Carlo Ancelotti. Ele passa a ganhar 6 milhões de reais por mês. E a gente aqui sofrendo com a eliminação e pagando boleto. E eu fico por aqui, mas seguimos ligados, porque aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa.
Olha, eu acho que não é só o Rei Charles III que não tem o telefone do Gianni Infantino. O Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, Giorgia Meloni, da Itália, e o presidente Lula, aqui do Brasil. Copa do Mundo de 26 será a terceira edição seguida em que os maiores campeões não marcam presença nas semifinais. A crise vivida por Brasil, Alemanha e Itália aumentam cada vez mais de 4 em 4 anos, com semelhanças e algumas diferenças. Brasil, Alemanha e Itália somam 13 títulos de Copas do Mundo. É, ainda assim, nenhuma delas chegou perto de voltar a conquistar o título de 26. Brasil, penta, e a Alemanha, tetra, já foram eliminados nas fases iniciais do mata-mata. E a tetra, Itália, sequer conseguiu se classificar para o torneio. A última participação da Azzurra foi no Brasil em 2014. Faz 12 anos que está fora, 3 Copas do Mundo. O curioso é que a decadência das 3 seleções começa após a conquista de um título. O Brasil foi penta em 2002 e desde então não passou mais das semifinais. A seleção brasileira já vive o seu maior jejum no torneio. São 24 anos sem levantar a taça. E em 2030 vai bater 28 anos, mesmo período equivalente entre a Copa de 1930 e a conquista de 1958. Além disso, vive o trauma de não conseguir superar adversários europeus no mata-mata. São 6 eliminações em sequência. França 2006, Holanda 2010, Alemanha 2014, Bélgica 2018, Croácia 2022 e Noruega 2026. A Itália conquistou o tetra em 2006 e tem colecionado aí um vexame atrás do outro. A Azzurra sequer avançou da fase de grupos em 2010 e 2014 e já soma aí 12 anos de ausência na Copa do Mundo, com 3 eliminações na repescagem e sem participar das Copas de 18, 22 e 26. A Alemanha vive momento ruim. A má fase começou logo depois do tetra, em 2014, com o título conquistado contra a Argentina dentro do Maracanã. A campanha ainda teve o famoso 7-1 contra o Brasil na semifinal. Depois disso, caiu na fase de grupos em 2018 e 2022. E agora, em 2026, foi eliminada na segunda fase pelo Paraguai. A primeira derrota alemã em disputa de pênaltis na história das Copas. Bom, a crise brasileira tem, antes de tudo, um fundo institucional. O ciclo que terminou na eliminação para a Noruega, nas oitavas de final, na pior campanha da seleção desde 1990, teve instabilidade de comando, com trocas de técnico e uma CBF caótica. O Brasil trocou de treinador 4 vezes nos últimos 4 anos. Após a saída de Tite, veio Ramon Menezes, veio Fernando Diniz e Dorival Júnior. Todos esses passaram pelo cargo até a chegada definitiva de Carlo Ancelotti. Além disso, foram 2 presidentes no ciclo, Edinaldo Rodrigues e Samir Chaudhry, em uma disputa política que chegou na justiça. Polêmicas fora de campo não são, assim, uma novidade. Nos anos 90, a gestão de Ricardo Teixeira já era alvo de denúncias e acusações de pagamentos superfaturados. Já na década passada, José Maria Marim, 2012, 2015, e Marco Polo Del Nero, 15 e 17, apareceram aí nas páginas policiais, com Marim sendo preso e Del Nero banido do futebol. Mesmo depois, com a estabilidade de Tite à beira do campo, uma geração talentosa não conseguiu fechar o ciclo na seleção com o título da Copa do Mundo. liderados por Neymar, nomes como Casemiro, Alisson, Marquinhos, Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho, Felipe Coutinho, tiveram aí muito sucesso no futebol europeu, mas fizeram a relação com o torcedor brasileiro esfriar cada vez mais. Soma-se tudo isso a um problema de mercado e formação de jogadores nas categorias de base. A seleção enfrenta carências recorrentes em posições específicas. Faltam laterais, armadores que impunham ritmo de jogo e um centroavante de referência desde os tempos de Ronaldo. Os clubes brasileiros cada vez mais miram o mercado e formam jogadores para posições com maior valor de venda. Resultados são jogadores talentosos, concentrados nas pontas. Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Rayan, Luiz Henrique, Martinelli e outros, o que gera um desequilíbrio prático na seleção brasileira. 9:30 aqui na cidade, vamos chamar ele, Ayrton Vaz, que traz informações do esporte amador.
Vamos então ao espaço dedicado ao esporte da cidade de Jundiaí, ao esporte das cidades da região. Muito bom dia a todos que estão acompanhando o jornalismo e nós vamos ao primeiro assunto. Na última quarta-feira tivemos a inauguração de duas quadras de areia iluminada, muito bonita, realmente era um velho pedido do bairro do Retiro, aonde fica o Centro Educacional Esportivo Benedito de Lima, que recebe mais uma ferramenta, é um dos centros esportivos da cidade de Jundiaí, mais completo que nós temos aqui na cidade de Jundiaí, que recebe uma população diariamente muito grande para a prática de esportes, para a convivência do bairro. Aqui conosco a professora Rita Orsi, secretária de esportes, que estava presente nesta entrega e com muita satisfação, porque era um pedido do bairro, está entregue, portanto, né, professora Rita?
Entrega que a comunidade local aqui do entorno, né? Os nossos munícipes aqui da região que frequentam Benedito de Lima, eu acho que é uma entrega bem significativa, já era um apelo, né? Já dos entusiastas aqui do vôlei de areia, do futebol de areia, do futevôlei, enfim, nós estamos felizes com a entrega, boa iluminação, enfim, acho que é mais um espaço de lazer, mais um espaço pra gente trazer eventos, mais um espaço onde as pessoas podem fazer a sua prática de atividade física.
E vale dizer que as quadras é multiuso para o voleibol de praia, o beach tênis, futevôlei, o futebol na areia também. Então, são duas quadras que vão ser muito utilizadas e também crianças que vão se aproximando do centro esportivo e vão convivendo com a natureza, né, professora?
O meu olhar, o nosso olhar, né, é transformar os ambientes cada vez melhores, né, com uma ambiência dentro de pequenas regras. Aqui nós vamos ter, obviamente, as regras, né, de utilização, os horários, mas essas pessoas que estão aqui agora, que você está vendo, não estão na TV, não estão nas telas, né?
Não estão com o celular na mão.
Não estão com o celular na mão, não. Então é uma situação muito prazerosa e eu tenho certeza que, principalmente no período noturno, né, pós horário de trabalho e aos finais de semana, isso aqui vai ter, né, uma participação muito efetiva, vão saber aproveitar muito bem esse espaço.
E esse espaço chegou em boa hora no Centro Esportivo Benedito de Lima, é um grande centro esportivo com muitos espaços para a prática de esportes, escolinha, enfim, é uma atividade muito grande durante todo o dia, a participação e até a noite dos moradores do bairro.
É, aqui nós temos uma comunidade muito participante, aqui nós temos aulas de futebol, aqui nós temos a musculação, a ginástica corporal, a ginástica artística, nós temos karatê, nós Nós temos a sede, né, do treinamento da ginástica rítmica. Então, é um centro esportivo que tem uma movimentação diária, com uma grande frequência, muito procurado. Aos finais de semana, o campo, né, recebe aqui rodadas do amador, rodadas das categorias de base aí, também do futebol feminino. Então, é um espaço onde nós temos uma liderança maravilhosa aqui, né, do nosso time aqui, o Flávio, o seu Manuel, o Ismael, enfim, todo um grupo de trabalho maravilhoso aqui, e com nossos educadores esportivos que fazem a coisa acontecer também.
E vem mais uma modalidade que é um atrativo para a população, que é o skate.
Sim, sim. Nós estamos na fase do planejamento, no projeto, na verdade, né? A terraplanagem ali já começamos. É fruto de uma AVE, né? É uma AVE. Vem um recurso e nós já estamos assim, já com o desenho pronto. Agora está na fase do planejamento arquitetônico para ver o custeio, né? E transformar isso numa execução. Acreditamos aí, se tudo correr bem, mais ou menos aqui uns 6-7 meses, a gente vai estar apresentando também a pista de skate.
Pois é, e ontem já deu para perceber aí o grande uso das quadras de areia lá no Benedito de Lima. E vamos às informações do Paulista Futebol Clube. O time principal ainda não foi anunciado se teremos nesse final de semana, como está acontecendo em todos os finais de semana, um jogo, treino contra um adversário para fortalecer o conjunto do time do professor Vinícius Munhoz. Mas até agora a comunicação do Paulista não informou. O Paulista Futebol Clube faz a sua abertura do campeonato Copa Paulista no dia 18. Anteriormente o jogo estaria marcado para as 17 horas, mas a diretoria solicitou a federação e foi aceito. O jogo veio para as 15 horas e, segundo a diretoria, é para evitar essa temperatura baixa que pode estar muito frio e espantar o torcedor, os familiares que vão acompanhar o Paulista na abertura da Copa Paulista de Futebol. E a categoria sub-20 que disputa o Campeonato Paulista da Série B e que está na segunda colocação no grupo em que disputa, e se vencer hoje à tarde às 15 horas o Valinhos Rapper, com quem empatou no primeiro turno aqui no estádio Jaime Sintra 0-0, pode até voltar para casa na abertura do segundo turno em primeiro lugar do seu grupo. O jogo está marcado, portanto, para hoje às 15 horas no Bom Retiro, na cidade de Valinhos. E agora vamos ao futebol amador de Jundiaí, também da região, começando aqui na cidade de Jundiaí. Até o presente momento, no grupo A da primeira divisão, Asa Negra com 9 pontos, Família da Quebrada com 7, 14 de dezembro também 7 pontos, a equipe do Ondeu Mirim com meia dúzia, Caio Aliança Vila Ana com 3 pontos, Clube Atlético Medeiros com 3 pontos e o Canelada não ganhou nenhuma partida. Já no grupo B, quem lidera é a equipe do Fundão com 7 pontos. O Sport Medeiros com meia dúzia. Em terceiro, Secap 2 com 4 pontos. Real Medeiros em quarto lugar com 4 pontos. 514 Nambi com 4 pontos em quinto lugar. Em sexto, São José Nambi com 3. Em sétimo lugar, Cruz Azul com 3 pontos. E confira os jogos para este domingo lá no Pedro Raimundo às 8:30. São José Nambi enfrenta o Esporte Clube Medeiros e na sequência Fundão e 514 Nambi. Já no Arame Espoli às 8:30, Canelada e Aliança Vila Ana. 10:30, Cruz Azul e Secap 2. No Francisco Dal Santo às 8:30, União Mirim e Família da Quebrada e na sequência 14 de dezembro e Asa Negra. E de Jundiaí vamos para a cidade de Jarinu com seu futebol amador da principal divisão, também naquela cidade, às 8:00 PM, no domingo, Atlético Vila IP e Jarinu. 9:00, RB Jarinu e Amigos da Vila. 11:30, Garotos Unidos enfrentando Irmãos Metralha. Lá no campo dos Aleixos, Insano e Atlético Jarinu jogam às 8:00. Na sequência, São João João e 15 de 14 e às 11 horas da manhã, Bem Bolado e Associação Esporte dos Aleixos. E na cidade de Louveira, a bola vai correr também pelo Campeonato Amador, mas é o campeonato da segunda divisão, por lá já terminou a primeira divisão. No estádio municipal, às 8 horas e 15 minutos, o Nova Estrela enfrenta o Flamengo de Louveira. Na sequência, o Marabá Futebol Clube tem o Buxiti Gonzaga. E o último jogo lá do estádio municipal fica por conta do Vila Cristo enfrentando o Nova União. Aí temos três jogos no estádio do Nova Estrela, às 8 horas e 15 minutos, Jovem de Madrid enfrentando a equipe do VIP Futebol Clube. Às 10 e 15, Mineiros Futebol Clube Anápolis e 12 e 15, fechando a rodada pelo lado da cidade de Louveira, Ipiranga enfrentou Juventus. E o atletismo de Jundiaí segue agora para o Centro Olímpico. À tarde começam as competições do Campeonato Paulista da categoria Master e o professor Robson Mian escala o Tibia aqui conosco.
No feminino está indo a Eliette, que ela vai participar do lançamento do disco, o arremesso do peso e o lançamento do martelete. A Maria do Carmo, conhecida como Toco, vai fazer o lançamento do disco, a marcha atlética e também o lançamento do martelete. No masculino, nós temos o Wilson, que vai fazer o arremesso do peso e a prova do martelete e o lançamento do disco. O Alessio faz o lançamento do dardo. O Edson, um atleta velocista, que vai competir os 100 e 200, junto com o Carlos, farão as mesmas provas. E o Emerson vai fazer, que é o mineiro, né, o atleta nosso, salto com vara, salto em distância e também os 100 metros. E a Gi, né, a Gislaine, que vai fazer a prova do 400 metros com barreiras, na expectativa dela de bater o recorde paulista.
Muito bem, boa sorte aí ao pessoal do atletismo e assim falamos do esporte de Jundiaí e da região para o jornalismo da cidade.
9h40 aqui na cidade, como será a seleção no ciclo da Copa de 2030? Essa é a pergunta que o torcedor brasileiro mais tem feito desde que começou a digerir a derrota para a Noruega e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Algumas previsões são certeiras. Boa parte do elenco que foi a América do Norte continuará sendo convocado. Fazem parte desse grupo Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Endrick e outros. Alguns jogadores que perderam o torneio da FIFA por lesão, casos de Rodrigo, Estevão e Wesley, também serão reintegrados à seleção. Mas é óbvio que também aparecerão aí caras novas, atletas que ainda não estrearam com a camisa canarinha ou que só a vestiram uma ou outra vez, né? E tem aí o caso do Vitor Reis, zagueiro mais caro já vendido por um clube brasileiro, chegou a ser chamado aí por Carlo Ancelotti na data FIFA de março. Depois nós temos aí o Kaique Bruno, quem desponta aí na frente na corrida para herdar aí a lateral esquerda da seleção brasileira. Luiz Júnior, depois de 3 copas consecutivas com Alisson e Ederson, né, com seus aí dos principais goleiros, o Brasil fatalmente terá de promover aí uma renovação em sua meta. Cauã Santos, outra opção para o gol da seleção, também já está estabelecido em um time de médio porte da Europa. O Gabriel Meck, apesar de ainda ser reserva do Grêmio, é um dos destaques jovens que parecem aí fadados a construir uma carreira de sucesso na Europa. Murilo, zagueiro revelado pelo Corinthians, ficou queimado por conta de uma atuação desastrosa em sua estreia na seleção, justamente em um clássico contra o arquirrival Argentina. Alisson Santos, contratado aí por empréstimo pelo Napoli na janela de janeiro, chegou à Itália fazendo gols, resolvendo jogos e se firmando como titular de um dos maiores clubes do país. Então, tá aí. São esses os destaques aí para a próxima Copa do Mundo que podem integrar a seleção brasileira. Lideranças pedem tranquilidade e estabilidade para novo ciclo. A repórter é Daniela Esperon.
A delegação da seleção brasileira já está no Brasil e vários jogadores foram para as suas cidades e países. O técnico Carlo Ancelotti, por exemplo, foi para Nova York e só retorna ao Brasil em agosto, já preparando para o próximo ciclo de 2030. Uma importante reunião aconteceu entre os principais líderes da seleção e também o presidente da CBF, Samir Chaudhry, que reclamaram do último ciclo com 5 treinadores diferentes, 2 presidentes da entidade e alguns jogadores pediram para que o ciclo de 2030 tenha mais tranquilidade e estabilidade para que possa ser trabalhado com o técnico Carlo Ancelotti à frente. Uma geração que tem Rayan, Estevão, Hendrick, entre outros jogadores que podem ajudar o Brasil a voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Agora, em setembro, já é o início do próximo ciclo, onde o Brasil vai disputar 2 amistosos na Austrália e no mês de outubro, com uma data FIFA de 20 dias, a seleção brasileira planeja fazer 4 jogos amistosos já pensando em 2030. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Os esportes. Esporte. Ação e informação, primeira edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla leve mais pague menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Normalidade no Brasil. É normalidade matar policiais no Brasil. É normalidade rachadinha entre políticos. É normalidade no Brasil incendiar ou depredar ônibus. É uma normalidade no Brasil ladrão roubar celular para tomar uma cervejinha. Existe até um apoio presidencial. É normal no Brasil chacina de facção criminosa no Rio de Janeiro. É normal no Brasil deputado chamar outro deputado para brigar lá fora. É normal no Brasil a seguinte notícia: bala perdida mata criança de 10 anos. É normal no Brasil o presidente receber o Vorcaro, criminoso do Banco Master. Lula recebeu 4 vezes. É normal o candidato desviar verba para fundo eleitoral. É normal o STF arquivar processo contra Renan Calheiros. É normal a ONU fazer reunião de emergência e não decidir nada. É normal a polícia prender o bandido em flagrante e juiz mandar soltar. Agora virou normalidade no Brasil uma coisa: pegar o sujeito com dinheiro do banco do Vorcaro e não investigar mais nada, deixar como está. No Brasil, a anormalidade é uma normalidade. Marilande Rigg, Rádio Cidade.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
E aí, cara, vai pro estádio? Leva o celular com rádio pra não perder nenhum lance.
Rádio todo mundo ouve, de graça e nem precisa internet no celular. Economize e fique o tempo todo ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. A informação em todo lugar. Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Nove e cinquenta aqui na Rádio Cidade. A influenciadora brasileira Cauana Bilhar, de 26 anos, ela morreu após cair do 27º andar de um edifício em Dubai. A morte foi confirmada pela mãe da jovem nas redes sociais na última quarta-feira. Os parentes da vítima são de Santa Catarina. Segundo a família, Cauana havia se mudado para Dubai em busca de melhores oportunidades de vida. Ela trabalhava como influenciadora digital e produzia conteúdo para as redes sociais. As circunstâncias da queda ainda são investigadas. O surto de ebola, declarado oficialmente em 15 de maio na República Democrática do Congo, está se espalhando mais rapidamente do que qualquer outro anterior, afirmou nesta quinta-feira o Africa CDC, a Agência de Saúde da União Africana. Até terça-feira, dia 7, havia sido registradas 600 mortes em um total de 1.759 casos confirmados na República Democrática do Congo. Desde o início do surto atual, informou a Organização Mundial de Saúde, acrescentando que a situação permanece estável no país vizinho. Uganda também ameaçado. Transmitido pelo contato com fluidos corporais de indivíduos vivos ou falecidos, o ebola causa febre hemorrágica nos pacientes. A doença matou mais de 15 mil na África nos últimos 50 anos. Na República Democrática do Congo, a epidemia mais letal vitimou aí quase 2.300 pessoas entre 2018 e 2020. 9h52 aqui na cidade, mais de 90% da população global será afetada direta ou indiretamente pelo câncer, ao menos uma vez na vida, alerta a Organização Mundial da Saúde. Milena Abreu.
Os novos casos de câncer no mundo devem saltar de 20 milhões para 35 milhões por ano até 2050, o que representa um aumento de quase 80% nas próximas 3 décadas. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que aponta a doença como a segunda principal causa de morte no planeta, atrás apenas das complicações cardiovasculares. A estimativa atual indica que uma em cada 5 pessoas desenvolverá algum tipo de tumor ao longo da vida. Quando também são considerados os impactos sobre familiares próximos e cuidadores, as projeções indicam que cerca de 92% da população mundial será afetada direta ou indiretamente pela doença em algum momento. O estudo da OMS expõe um cenário de grave desigualdade no tratamento, mostrando que as chances de sobrevivência dependem diretamente da renda do paciente e do país onde ele vive. Enquanto nas nações desenvolvidas, o acesso aos medicamentos prioritários chega a 94% dos pacientes, nos países mais pobres, esse índice despenca para apenas 9%. Entre as principais causas para o avanço do câncer, os especialistas destacam as mudanças no estilo de vida da população global, impulsionadas pelo crescimento da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo e da poluição do